Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Eu acho que se eu perguntasse aqui quem gosta de ser convidado para um grande banquete, um almoço gostoso, coisa assim, todo mundo ia levantar a mão. Quem gosta de enterro e velório, levanta a mão. Eu acho que ninguém ia levantar a mão. Será que Salomão concordaria com esse resultado dessa pesquisa? Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 a 4. Eclesiastes 7, versículo 2, a primeira parte diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra mais uma vez e que Teu Espírito me ajude a transmiti-la e que o mesmo Espírito ajude os que estão aqui para ouvir, crescer e que todos sejamos edificados aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Está muito claro que a afirmação de Salomão aqui é completamente contrária aos nossos gostos pessoais e à nossa prática. Melhor é ir ao enterro do que ir para um banquete. Eu não acho. Salomão está achando, inspirado pela palavra de Deus. Como aqui é a palavra de Deus, primeira reação deve ser: eu estou errado em algum ponto. Onde? Porque para mim não tem nem comparação entre um enterro e um banquete. E Salomão vem dizer que o enterro é melhor, a casa onde há luto é melhor. Dois motivos ele deu para justificar essa sua afirmação, aparentemente muito estranha, muito esquisita e fora dos nossos padrões normais. Mas ele justifica, ele explica. Primeiro motivo, a segunda parte do versículo 2. Pois naquela, quer dizer, na casa onde há luto, se vê o fim de todos os homens. Aqui é claramente um velório, pessoa morta ali na frente. Se vê o fim de todos os homens. Ou seja, na hora em que se está defronte de um morto, a morte arremessada contra os que estão lá presentes. Muitos diriam: ah, mas isso é horrível, essa realidade. Eu tenho horror a enterro, fico gelado só pensar em morte, eu não piso em cemitério, só vou lá quando for deitado. Na horizontal, já ouvi gente dizer isso. Só vou para o cemitério na horizontal. Conforme Salomão, esta não é uma atitude sábia. O certo é, finalzinho do versículo 2, e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, é muito importante considerar sobre a inevitabilidade da morte. Mesmo sendo um exercício não agradável, faz sofrer, exige balanços interiores, sem dúvida. Provavelmente, o resultado dessas considerações sobre a morte, o resultado vai exigir algumas mudanças de vida, providências, rumos novos. E a maioria das pessoas não gosta de mudar seus rumos, sua maneira de ser, e aprofundar nessas coisas complicadas, apesar de que certas de que vão acontecer um dia, mas muitos são acomodados e gostam do mais fácil. Eu fico quieto e eu não penso nisso, eu não quero nem ver a realidade. E como a avestruz, enfia a cabeça dentro do buraco. E o corpão de fora, né? Continua exposta do mesmo jeito, ao perigo que ela viu. Não é responsável, diz Salomão, evitar contato com a morte. Não é responsável. É melhor o lugar onde a morte, para levar em consideração o fim de todos os vivos. É interessante que muitas pessoas reconhecem isso, talvez até inconscientemente, quando dizem, não, fulano está velho, está se preparando para morrer. Ajeitando as coisas. Isso é sábio. Eu já ouvi pessoas de parentes que morreram queixosas do que morreu. Ele sabia que estava com uma doença grave sem cura. Ele sabia, mas deixou tudo embaralhado, deixou dívida, deixou documentos nas gavetas, ninguém sabe nem onde é, ninguém sabe o que é de quem. Tudo confuso, não ajeitou nada. E a família fica aí num problema grande depois. E ficam, às vezes, misturando a saudade com a certa queixa de quem partiu. Ele sabia, mas muitas vezes, sabe o que é? Covardia. Não enfrenta a realidade de que vai morrer. Quanto às considerações que alguém deve levar em frente, deve levar à frente à morte, serão diferentes, dependendo da situação espiritual de cada um. O não crente precisa concluir sobre a necessidade urgente de resolver uma pendência que ele tem com Deus. Aliás, nós crentes faríamos muito bem se pudéssemos impressionar a nossos parentes e amigos e conhecidos não convertidos a entenderem que eles precisam resolver com Deus uma pendência antes da morte chegar. Seria muito bom nós conseguirmos com jeito, não é, violentando a consciência de alguém, forçando um parente doente, coitado, que mal abre os olhos, mas vai ouvir na marra. Ele nunca ouviu quando ele podia fugir da minha presença, agora ele está no leito, agora ele vai ouvir nem que ele não queira. É questionável. Estou dizendo questionável. Se a consciência de um acha que vai em frente. Mas, quando, não vou levar a extremos. Quando puder deixar claro para o seu amigo não crente ou parente que ele precisa encarar o assunto da morte com seriedade, porque ele tem que resolver algumas coisas com Deus antes, via Cristo, aceitando Cristo, seria muito bom. Já teríamos feito um grande favor a eles, se deixarmos isso na mente deles. Talvez não haja mais propício momento para nós falarmos dessas coisas na hora de uma morte. Durante um velório, logo depois, num clima de morte na família, seria a hora de, com muito jeito, repito, com muito jeito, plantar uma semente lá. Olha, fulano nem sabia que ia morrer, morreu de repente. Você ainda está vivo. Olha lá o que está fazendo com a sua vida. Os vivos que o levem em consideração. E nós, crentes? Que tipo de pensamento ou meditações nós deveríamos ter frente à morte de alguém? Salvação não é mais problema. Já está resolvido. Essa pendência com Deus eu não tenho mais, graças a Cristo. Maravilha! Mas é preciso cuidar da nossa salvação nesta vida. Cuidar nesta vida da nossa salvação, que já começou, inclusive, ao longo desta própria vida aqui. Talvez a melhor maneira de cuidar da vida é pensar constantemente na morte. É uma maneira boa de se viver. Levando-se em consideração a inevitabilidade da morte. A não ser para a geração que estará viva durante o arrebatamento. Não sendo isto, você vai morrer, eu vou morrer, todos nós vamos. Então é inevitável, enfrente a inevitabilidade. Não de uma maneira mórbida, doentia. Não estou falando disso. Vendo morte em tudo, deprimindo-se por causa da morte que vem. Não, isso não é bom. Mas de maneira lúcida, de maneira tranquila, de maneira serena. Sem aprofundar muito, algumas conclusões que nós chegaríamos facilmente quando começarmos a pensar um pouco na morte que nós vamos enfrentar um dia. A morte não é terrível para mim, que sou crente. Não é. Aliás, muito ao contrário. Vai ser o meu encontro com Cristo. Melhor é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo diz. Outra, os galardões que nós vamos gozar depois da morte, na nossa vida com Cristo, serão conquistados durante a nossa vida aqui. Aqui, agora, é o momento de acumular galardões no céu. E a Bíblia nos exorta isso. Não é errado pensar nos galardões. Não é errado querer galardões. Outra conclusão nós chegaremos facilmente. Já que a vida passa rápido e a morte se aproxima a galope, e é a galope que ela vem mesmo, e parece que quanto mais velho a gente fica, mais galope aumenta, não há tempo a perder para o serviço de Cristo nesta vida. Nós estamos aqui com uma função, com uma meta traçada pelo nosso comandante. Falando em termos militares, ele tem tarefas, ele tem missões para nós. Pois vamos correr, porque o tempo urge. Última sugestão de conclusão, poderíamos tirar muitas outras. O estado espiritual em que nós nos encontraremos quando a morte nos pegar será muito importante. Não vou dizer ao extremo, como já vi irmãos mal doutrinados dizerem, não, se eu morrer em pleno pecado, eu acho que nem vou para o céu. Não está correta essa doutrina. A maneira como um crente for tolhido pela morte, ele vai para o céu, sim. Mas, dizer que não tem importância alguma você estar preparado na sua vida cristã, seria furar algumas passagens das Escrituras que eu não vou ler. Mas tem passagens que falam sobre a necessidade de vigiar, de estar prontos, de não sermos pegos de surpresa. Então, é importante. Para Deus, é importante. Ele não explica nem muito bem. Mas, de alguma forma, é muito importante para Cristo. Quando Ele nos levar para o céu, nos encontrar em pleno exercício da vida cristã. Mas para Salomão, continuando, há um segundo motivo pelo qual é melhor a casa do luto do que a casa onde há banquete. Versículo 3. Melhor é a mágoa do que o riso. Porque o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. A mágoa, a tristeza, sofrimento, saudade, dor de alma, melhora o coração. É interessante isto, esse conceito que Salomão coloca aqui. Há um provérbio em 14, versículo 13. A maioria é escrita por ele mesmo, Salomão. Não sei se vocês já notaram esse versículo. Até no riso tem dor o coração. E o fim da alegria é tristeza. Pastor, versículozinho para baixo. Eu diria versículozão realista. É fato. É a realidade embaixo do sol. Não é para baixo, não. É realista. O fato da pessoa estar rindo não significa que deixou para trás as tristezas, ou as angústias, ou os sofrimentos internos. Todo mundo aqui sabe disso. Quantas vezes você já riu por vontade de correr para o seu quarto e chorar? Quantas vezes? Não quer dizer que é sempre. E a alegria é passageira. Essa vida é cheia de tristezas. Então, depois da alegria, vem a tristeza. Depois vem a alegria de novo. Talvez 5 tristezas e 1 alegria. 8 tristezas e 2 alegrias. Às vezes é um pouco desbalanceado. Porque a vida aqui é dura. É difícil. O mundo é mau. Jaz no maligno. Quem quer ser fiel vai ser perseguido. No mundo passais por aflições. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz. Cristo não enganou ninguém, não iludiu ninguém que a vida aqui é dura. Isso não é pessimismo, isso é realismo. O otimista, às vezes, meio exagerado, ele quer fugir dessas coisas. Acho bonito o otimismo, quando ele não abandona o realismo e a realidade das coisas. Não, isso não vai acontecer, não. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Se prepare. Olha as expectativas. Não quero, o assunto não é pessimismo e otimismo aqui. Mas não, eu não quero concordar que aqui é uma passagem pessimista, como muitos talvez achem. Não concordo. É uma passagem muito, muito lúcida. Como é que a tristeza do rosto faz melhor ao coração, Salomão? Explique para nós. Infelizmente, essa ele não explicou. Ele não disse. Mas eu vou aqui sugerir algumas sugestões. Uma pessoa sofrida é mais humilde. Ela tem um coração mais afinado com as coisas de Deus. Porque Deus nos quer humildes. Então, se tem alguma coisa que nos faz mais humildes, essa coisa, muito provavelmente, vai ser benéfica. E esta é uma. Uma pessoa sofrida, uma pessoa que enfrenta tristezas, aprende a tirar lições mais profundas da vida. Você pega uma pessoa com 40 anos de idade, parece uma criança, um meninão. Você pega, às vezes, um com 15 e fala como adulto. E vai ver o passado dessa criança de 15 anos, que ele já enfrentou, que ele já passou. Pessoas que foram à guerra, converse com elas. O pastor Timóteo disse que o sobrinho dele, que esteve agora no Iraque, voltou diferente. A mãe dele disse, a irmã do Timóteo disse para ele, voltou diferente o menino. Meses só na guerra lá. Voltou diferente, mais pensativo nas coisas. Bastou um mês, dois. Tristeza, sofrimento, ver amigos sem cabeça, estraçalhado. E ele podendo a qualquer momento enfrentar. Muita morte ao redor. Vocês viram retrato recentemente de soldados enormes, fortões, se agarrando uns aos outros, chorando intensamente. Vi essa foto ontem, chorando porque um amigo tinha morrido. Então, a morte, a tristeza faz bem ao coração no sentido que amadurece mais rápido e deixa com menor importância muitas coisas que não têm valor algum, risinhos, tolos, idiotas, muitas vezes, certas alegrias, beirando o profano, beirando o mundanismo. Não quer dizer que todas as alegrias são assim, que a Bíblia está cheia de passagens de alegria também. Mas Salomão está em mente aqui, aquele tipo de alegria, mais de risinhos, mas de euforia, e quase como uma maneira de viver. Pessoa que enfrenta muita tristeza, termina sendo mais compassiva com os outros. Impressionante, é impressionante como corações se alargam, cabem mais facilmente os erros dos outros, os pecados dos outros, as agressões dos outros. Quando a pessoa passa por mais sofrimento e fica mais experiente com a vida, entende mais as reações dos outros. Por fim, última sugestão, poderia dar mais. Sofrimento aproxima de Deus. Mais do que os risinhos, mais do que os banquetes, os piqueniques gostosos que a gente tem feito por aí, saudáveis até. Mas o sofrimento, essa é a verdade, aproxima mais de Deus. Conclusão, versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Dura. Conclusão de Salomão aqui. Considerando o que foi dito aqui no versículo 2 e 3, a conclusão lógica é que o sábio saberá valorizar mais um ambiente onde há luto. Ele não vai evitar o enterro de alguém, de um parente, amigo, algum enterro. Também não é querer inventar enterro para ir, né? E alguém, talvez um pouco desequilibrado, que eu já vi falar que tem gente que gosta de enterro, de ir muito enterro, e faz disso quase uma mania de enterros e velórios e enterros. Era bom estudar um pouco a parte psicológica dessa pessoa, que talvez esteja um pouquinho fora dos eixos. Mas alguém realmente da nossa convivência, que seria muito apropriado você ir para aquele velório, para aquele enterro, não fuja. Vá. A morte está ali e os vivos que o tomem em consideração. Me lembro que quando minha avó morreu, mãe do meu pai, até durante um casais em comunhão, meus filhos eram pequenos, pensamos assim, eu não tive que pensar muito antes, vão todos eles, não forcei nenhum aí, os que quiserem vão para ver a avó no caixão, morta. É a vida, é a vida, é a realidade. Deixa ver a avó deles sem vida, é fato, é a realidade. Não adianta, tem que enfrentar. Não estou aqui sugerindo ninguém forçar a criança a ver morto. Cada um é uma situação, cada um é pai, sabe como ser pai, como ser mãe. Estou querendo ditar normas de paternidade aqui. O que eu estou dizendo é que faz parte do que é vivo ver a morte bem de perto. Faz parte. Biblicamente isso é saudável. Obviamente há as exceções, há aqueles casos que podem causar mais prejuízo. Cada um cuide dos seus filhos e da sua maneira de educar e de ser. Mas, de maneira muito geral, é saudável quem está vivo enfrentar a morte. O morto. Estará com o coração e a mente abertos para meditar nessas ocasiões. Já o insensato, palavras da Bíblia, não minhas, fugirá do velório como o diabo faz da cruz. Não é sensato, diz a palavra de Deus. Não querer nem ouvir falar. O prazer está no meio da alegria. Alegria, alegria, só quero alegria. Gargalhando e indo de festa em festa. Eu quero encerrar observando o seguinte. Essa passagem aqui não recomenda a morbidez em momento algum. Seria uma grande má interpretação. E nem condena qualquer tipo de alegria. Já falei, a própria Bíblia fala muito de alegria. E mesmo alegrias não tão profundas, espirituais, como a Bíblia fala muito, no espírito da salvação e tudo, mas alegrias até mesmo comuns, rotineiras, obviamente são saudáveis na maneira natural de nós vivermos e são gostosas e nos fazem bem também. Reuniões festivas, como parte de uma vida equilibrada e uma vida que não joga muita força em cima de uma busca por onde há muita alegria, riso como uma fuga da realidade dura da vida. O assunto aqui é a maneira como uns encaram a morte e encaram a alegria. Uns fogem, não querem nem ouvir falar, e outros quase que buscam de uma maneira intensa e gozam demais com alegria mais do que deveriam. Saber tirar proveitos de um momento em que você está na frente da morte não é procurar essas coisas. Da mesma forma, gostar de maneira sadia de ocasiões leves, agradáveis e alegres é diferente de viver procurando euforias e coisas desse tipo. E quando você passar um dia rindo demais, dê uma paradinha, seria bom. Encontro com um amigo que você gosta muito, com amigos ou numa roda, rio demais. Não é mal, não. Dá uma paradinha, pensar um pouco, não se deixar levar por um espírito assim só de rir e sorrir. E ser mais compenetrado, para se compenetrar um pouco mais, talvez tirar um tempo para orar, nesse dia que você riu demais, foi na casa do fulano, engraçado, cada piada, não estou falando nem piadas impróprias não, mas piadas inocentes, mas muitas e muitas, e você passou o dia rindo, chega, doeu o músculo da face. É bom parar um pouco, orar um pouco, se compenetrar, e entrar de novo na realidade, porque não é saudável esses exageros. Não. E cada um tira a conclusão do que está na palavra de Deus, do que eu expliquei. Cada um aplica ao seu próprio coração a maneira como enfrenta a morte, a maneira como enfrenta as alegrias. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo, que teu Espírito Santo nos edifique com o que ouvimos, porque é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.